Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Quarta-feira, 25 de março de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Leleco e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E começamos o Assunto Federal falando de uma produção inédita para a aviação brasileira. Com a presença do presidente Lula, o primeiro caça supersônico produzido inteiramente no país foi apresentado hoje nas instalações da Embraer, em Gavião Peixoto, em São Paulo. Claudimário Carvalho conta a novidade.
O Brasil apresentou pela primeira vez um caça supersônico produzido no país. O modelo F-39 Gripen foi exibido nesta quarta-feira, 25, nas instalações da Embraer, em Gavião Peixoto, em São Paulo, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a conquista, o Brasil se insere no grupo de nações capazes de desenvolver e produzir aeronaves de combate de alta complexidade e se torna o primeiro país da América Latina a dominar esse tipo de tecnologia. A apresentação do supersônico integra o programa Caça FX-2, que abrange um conjunto de investimentos de R$ 28 bilhões e 500 milhões de reais no período de 2014 a 2033, sendo R$ 10 bilhões e meio de reais no âmbito do novo PAC, de 2023 a 2030. O projeto contempla a aquisição e produção de aeronaves, além da transferência de tecnologia para a indústria nacional. A expectativa do governo federal é de geração de cerca de 13 mil empregos no país, sendo aproximadamente 2.200 diretos e 10.800 indiretos. A iniciativa também deve fortalecer a indústria nacional e reduzir a dependência de tecnologia estrangeira. O caça é usado para defesa aérea, monitoramento do espaço aéreo e operações militares. Parte da produção já acontece no Brasil, com transferência de tecnologia e capacitação de profissionais. Ao todo, o programa prevê a fabricação de 36 aeronaves, sendo 15 em território nacional. Durante a visita, também foi apresentado um protótipo de carro voador, voltado para a mobilidade urbana, que está sendo desenvolvido com financiamento do BNDES e se encontra em fase de testes. Segundo o Planalto, o veículo elétrico tem avançado na campanha de desenvolvimento, incluindo ensaio em voo desde dezembro de 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, deixa eu só lembrar um pouquinho aqui essa história do caça e sueco. Na época houve uma grande movimentação, o Brasil iria comprar caças da França, né, daquela Dassault. Depois tinha uma disputa dos Estados Unidos que queriam vender os caças, mas aí os Estados Unidos não vende a tecnologia dele de ponta e vende uma necessidade que você está extremamente ligado aos comandos lá dos Estados Unidos. E aí o governo Lula, naquela ocasião, né, decidiu por essa questão dos caças suecos, que eram modernos. E tinha uma cláusula ali super interessante, que era da transferência de tecnologia. Essa cláusula é que está sendo cumprida agora, que possibilita, então, o Brasil construir os caças aqui no país, feito totalmente aqui, porque houve essa transferência de tecnologia, houve esse aprendizado por parte dos especialistas brasileiros. Está aí a história se comprovando, se confirmando, né? Vamos lá, durante a abertura da terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, nesta terça-feira em Brasília, o presidente Lula anunciou medidas para fortalecer a agricultura familiar, a reforma agrária e os territórios quilombolas. Claudimário Carvalho está de volta.
O presidente presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário nesta terça-feira, 24, em Brasília, e anunciou uma série de medidas voltadas ao fortalecimento do campo. Durante o evento, o governo assinou decretos para ampliar a reforma agrária, regularizar terras e apoiar comunidades quilombolas. Também formalizou a criação do programa Terras do Brasil, voltada à regularização fundiária e à ampliação do acesso à terra. Entre as ações, houve a entrega de títulos para territórios quilombolas, incluindo a titulação do território de Alcântara, no Maranhão, além de novos decretos de desapropriação para interesse social. Na área de inovação, o governo lançou chamadas públicas que somam R$ 150 milhões de reais para desenvolver soluções tecnológicas e sustentáveis voltadas à agricultura familiar, em parceria com a financiadora de estudos e projetos, a FINEP. A conferência reuniu representantes de todo o país e marcou a retomada da participação social na construção de políticas públicas para o campo, com foco na produção de alimentos, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E com a queda dos preços do arroz no mercado, o governo definiu regras para garantir preço mínimo ao produto da safra 2025-2026. Ladimir Filippin traz os detalhes para a gente.
O governo federal definiu as regras para garantir um preço mínimo ao arroz da safra 2025-2026. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira, dia 24, e prevê até 70 milhões de reais para apoiar produtores e evitar grandes variações de preço no mercado. Pelo documento, se o valor do arroz cair, o produtor pode receber uma compensação para não vender abaixo do mínimo estabelecido. Para o consumidor, a medida ajuda a manter o abastecimento e reduzir oscilações bruscas no preço do alimento. O apoio será feito por meio de leilões públicos organizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Existem dois mecanismos, um voltado diretamente ao produtor e cooperativas e outro para indústrias e comerciantes, que ficam obrigados a pagar o preço mínimo ao produtor. Os valores mínimos foram fixados em R$ 63,74 por saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já para outras regiões do país, o mínimo é de R$ 80 por saca de 60 quilos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Por meio de medida provisória editada pelo presidente Lula, o Plano Brasil Soberano garante mais 15 bilhões de reais para o setor produtivo do país. A iniciativa ocorre em meio a instabilidades geopolíticas, como a guerra no Irã. Lula também sancionou uma lei que cria o Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação. Você confere tudo sobre essas ações com Dilson Santa Fé.
Em meio às turbulências nos mercados internacionais causadas pela guerra no Irã, o presidente Lula editou nesta terça-feira, 24, uma medida provisória que cria linhas de crédito de 15 bilhões de reais do Plano Brasil Soberano, sob a gestão do BNDES. No mesmo dia, também sancionou a lei que cria o Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação. As medidas foram publicadas na edição desta quarta-feira, dia 25, do Diário Oficial da União. Os recursos vão apoiar as empresas brasileiras exportadoras e aquelas consideradas relevantes para a balança comercial nacional em meio às razões geopolíticas e de instabilidade internacional, como é o caso daquelas afetadas pela guerra no Oriente Médio e as que ainda enfrentam as medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. As condições, encargos financeiros, prazos e demais normas regulamentadoras das linhas de financiamento serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, CMNE. Os Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços vão definir os critérios de elegibilidade e as linhas de financiamento e demais normas complementares necessárias à implementação. Além disso, a lei que cria o Sistema Brasileiro de Crédito à Exportação promete facilitar o financiamento e o seguro para vendas ao exterior. Uma das principais novidades é a criação de um portal único na internet, onde exportadores poderão solicitar apoio financeiro de forma mais rápida e transparente e acompanhar todo o processo em um só lugar. A lei também permite maior participação de bancos e seguradoras privadas, com ampliação das opções de crédito e redução de custos para quem exporta, além de incentivo a projetos ligados à inovação e à economia verde e apoio especial para micro, pequenas e médias empresas. Fique por dentro de todas as medidas adotadas pelo governo do Brasil para apoiar setor produtivo do país em gov.br/planalto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
O Conselho Curador do FGTS aprovou o uso dos recursos do Fundo para a Saúde. São 8 bilhões e 500 milhões de reais para hospitais vinculados ao SUS dentro do programa Agora Tem Especialistas. Fique por dentro com Daniele Popov.
O Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovou nesta segunda-feira a destinação de recursos do fundo para a área da saúde, além da ampliação das faixas de renda para habitação. Com a medida, poderão ser liberados recursos para hospitais filantrópicos e entidades sem fins lucrativos vinculadas ao Sistema Único de Saúde no âmbito do programa Agora Tem Especialistas. Os recursos serão aplicados de forma complementar ao SUS, com ênfase na reestruturação financeira em 2026 e em investimentos a partir de 2027, associados à diretriz de vinculação ao programa Agora Tem Especialistas. Está prevista a destinação de até 8,5 bilhões de reais em crédito, com juros de até 8,66% ao ano e taxa de risco de crédito de até 3% ao ano. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, os recursos contribuirão para ampliar o acesso a atendimentos especializados e aprimorar os serviços prestados aos trabalhadores, reduzindo filas e evitando o agravamento de doenças e afastamentos do trabalho. O Conselho Curador do FGTS também aprovou a atualização dos limites de renda das famílias para acesso aos programas de habitação popular, que passam a ser de R$ 3.200, R$ 5.000 e R$ 9.600 para as faixas 1, 2 e 3 do programa. E para a classe média, a proposta aprovada amplia o atendimento para famílias com renda de até R$ 13.000. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
O Ministério da Saúde anunciou a entrega do primeiro lote 100% nacional do Tracolimo, medicamento contra a rejeição de órgãos em transplantes de fígado, rim e coração. A gente detalha melhor agora com Lucília Araújo.
Foi anunciada a entrega do primeiro lote com produção 100% nacional do Tracolimo, um medicamento essencial para pacientes transplantados. Foi anunciado também um investimento de R$ 90 milhões para o desenvolvimento de tecnologias de saúde nas áreas de RNA mensageiro, química medicinal, biofármacos, dispositivos médicos e saúde digital. As medidas foram divulgadas nesta terça-feira, dia 24. São R$ 60 milhões para a criação do primeiro centro de competência Embrapi do país em vacinas e terapias com RNA mensageiro. Será a terceira plataforma desse tipo no país, ao lado das iniciativas da Fiocruz e do Instituto Butantan. De acordo com o Ministério da Saúde, agora o país passa a contar com 3 instituições públicas capacitadas a desenvolver e produzir esse tipo de vacina, o que aumenta a autonomia nacional e a capacidade de resposta a futuras pandemias. As vacinas de RNA mensageiro estimulam o organismo humano a produzir a principal proteína-alvo do vírus para induzir uma resposta imunológica forte e precisa. Os outros 30 milhões de reais anunciados serão destinados a 6 novas unidades também vinculadas à Embrapi. Elas trabalharão junto ao setor produtivo em parcerias nas áreas de química medicinal, biofármacos, dispositivos médicos e saúde digital. O objetivo é preparar o país para futuras emergências sanitárias e reduzir as vulnerabilidades nas cadeias globais de suprimentos. Com relação à entrega do primeiro lote de produção integralmente brasileira do Tracolimo, que atua contra a rejeição do órgão em transplantes de fígado, rim e coração, além de garantir o fornecimento pelo SUS, o Brasil passa a ter mais segurança, independentemente de crises internacionais, como pandemias, conflitos ou oscilações cambiais. No Brasil, cerca de 100 mil pacientes utilizam Tracolimo de forma contínua. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E de olho no aumento dos voos e no número de passageiros viajando, uma parceria ministerial lançou a Agenda Conectar. A iniciativa reúne órgãos públicos e empresas focados em aumentar a concorrência aérea, redução de custos e promoção da segurança regulatória para impulsionar o setor nos próximos anos. A gente aprofunda o assunto com Daniele Popov.
Foi lançada nesta terça-feira a Agenda Conectar, a maior política de Estado voltada a expandir a conectividade aérea no país e tornar o transporte aéreo mais acessível. A iniciativa é uma parceria entre os Ministérios de Portos e Aeroportos e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. A Agenda Conectar reúne medidas para ampliar o acesso ao transporte aéreo, reduzir custos e aumentar a oferta de serviços aos passageiros, além de criar um ambiente de negócios capaz de atrair novos operadores e estimular investimentos em toda a cadeia do setor. A iniciativa busca fortalecer a concorrência e promover estabilidade regulatória com segurança jurídica. O documento conta com o apoio de órgãos públicos, setor acadêmico, além de cerca de 40 empresas dos setores de serviços, infraestrutura, transportes, turismo e indústria aeronáutica. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, em 2025 o Brasil registrou quase 130 milhões de passageiros, mas ainda há espaço para crescer. Nos eixos previstos na Agenda Conectar estão abrir o mercado e estimular a entrada de novos operadores, revisar medidas tributárias, ampliar o acesso a crédito, modernizar a gestão do tráfego aéreo e reduzir a judicialização e harmonizar regras, ampliando a proteção ao passageiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Com foco no fortalecimento da segurança alimentar e na ampliação da renda de mulheres rurais em todo o país, o governo do Brasil já apoiou a criação e a estruturação de mais de 97 mil quintais produtivos. Isso entre 2023 e 2026. Quem tem os detalhes é Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil já apoiou a criação e estruturação de mais de 97 mil quintais produtivos entre 2023 e 2026. A iniciativa fortalece a segurança alimentar e amplia a renda de mulheres rurais em todo o país. Os quintais produtivos são espaços de cultivo sustentável de hortaliças, frutas e outros alimentos. Além de garantir comida de qualidade para as famílias, eles também permitem a venda do excedente, o que contribui para a autonomia financeira das produtoras. O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Assistência Social e oferece apoio com assistência técnica, capacitação, equipamentos, sementes e outros insumos. A proposta também busca valorizar o papel das mulheres na produção de alimentos e ampliar o acesso a políticas públicas no campo. E na prática, quem participa consegue produzir, consumir e ainda gerar renda. Os alimentos podem, inclusive, ser vendidos para programas públicos de compra, como o de aquisição de alimentos, o que reforça a economia local e o protagonismo feminino no meio rural. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E você sabia que as mulheres já chefiam a maioria das famílias atendidas pelos programas sociais em regiões rurais? Dilson Santa Fé traz mais informações sobre o aumento da participação feminina no campo. Vamos ouvir.
As mulheres já são a maioria entre as responsáveis por famílias atendidas por programas sociais no campo. Dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome mostram aumento da participação feminina em iniciativas como apoio à produção rural, compra de alimentos e acesso à água. No programa Fomento Rural, por exemplo, a proporção de famílias chefiadas por mulheres passou de 80,85% para 85,66% no período entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. A iniciativa apoia famílias rurais de baixa renda com acompanhamento social e produtivo e transferência direta de recursos financeiros não reembolsáveis no valor de R$ 4.600,00, para que as famílias rurais mais pobres desenvolvam os próprios projetos produtivos. No programa de aquisição de alimentos, que compra produtos da agricultura familiar, a participação feminina já passa de 63%. E no programa Cisternas, que amplia o acesso à água para consumo e produção de alimentos em áreas rurais de baixa renda inscritas no Cadastro Único, as mulheres também são maioria, quase 68%. Segundo o MDS, o avanço da participação feminina nos programas produtivos do meio rural está de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, ODS 5, que busca garantir igualdade de gênero e ampliar o acesso das mulheres a recursos econômicos, terra e outras formas de propriedade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Anunciadas medidas para melhorar as condições de trabalho para motoristas e entregadores por aplicativo. Ações incluem transparência nos valores das corridas, criação de pontos de apoio e comitê interministerial. Quem detalha essa informação é Lucília Araújo.
Após diálogo com trabalhadores por meio do Grupo Técnico de Trabalho Interministerial dos Entregadores por Aplicativos, o governo do Brasil anunciou nesta terça-feira novas medidas para melhorar as condições de trabalho de motoristas e entregadores por aplicativo. Uma das principais mudanças obriga as plataformas a informar ao cliente quanto do valor pago fica com o aplicativo e quanto vai para o trabalhador. As empresas terão 30 dias para se adaptar às novas regras. Outra novidade é a criação de pontos de apoio em cidades com maior número de profissionais. Esses espaços devem oferecer banheiro, água, local para descanso e alimentação. O pacote também prevê ações para melhorar a segurança e a saúde desses trabalhadores, como o registro específico de acidentes envolvendo a categoria e campanhas de prevenção. Será criado um comitê interministerial de monitoramento e implementação das ações para trabalhadores por aplicativos, que vai ser coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. A medida vai estabelecer um espaço permanente de diálogo com a categoria. Além disso, o governo propôs aumentar o valor mínimo pago por corrida, que pode passar de R$ 7,50 para R$ 10,00, além de reajuste por quilômetro rodado. As propostas ainda serão analisadas pelo Congresso. Acesse mais detalhes dessa novidade em gov.br/trabalho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, para evitar cobranças indevidas e assegurar o uso adequado do benefício, o Ministério do Trabalho e Emprego reforça a aplicação das regras do auxílio alimentação e refeição para todas as empresas. Confira mais com o Dilson Santa Fé.
As regras para o uso do Vale Alimentação e do Vale Refeição valem para todas as empresas, estejam ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. O Ministério do Trabalho e Emprego reforça essa determinação, que foi oficializada por decreto em novembro do ano passado. A medida busca garantir condições iguais, evitar cobranças indevidas e assegurar o uso adequado do benefício. Pelas regras, trabalhadores devem usar o vale apenas para alimentação, como em supermercados e restaurantes. O uso para outros serviços, como academias ou cashback, é considerado irregular. Para os estabelecimentos, como mercados e restaurantes, o decreto limita a taxa cobrada pelas operadoras a, no máximo, 3,6%. E determina que o pagamento deve ser feito em até 15 dias. Também ficam proibidas cobranças extras, como taxas de adesão ou anuidades. Outra mudança prevista no decreto número 12.712 de 2025, reforçado agora pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é a de que não pode haver divisão do saldo do trabalhador em categorias diferentes para aplicar taxas distintas ou atrasar repasses. Todas as operações devem seguir as mesmas regras. O descumprimento pode gerar multas de R$ 5.000 a R$ 50.000, além da perda de benefícios fiscais para as empresas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E o assunto agora é comércio internacional. O Brasil abriu mais um mercado, agora com Ruanda, e segue ampliando as exportações. Cláudio Mário Carvalho conta pra gente os detalhes dessa negociação.
O Brasil concluiu negociações e abriu mercado em Ruanda para exportações de gado vivo e material genético. A medida amplia as oportunidades do agronegócio brasileiro no continente africano. O acordo permite a venda de bovinos e búfalos para reprodução, além de animais para engorda e abate. Também estão incluídos embriões e semi-bovino, o que fortalece a presença do Brasil em tecnologia e genética animal. A iniciativa reforça o crescimento das relações comerciais com a África, que apresenta forte potencial econômico e aumento de demanda por alimentos. Em 2025, o Brasil já exportou mais de US$ 390 milhões em gado vivo e material genético para países africanos. Com esse avanço, o agronegócio brasileiro chega a 552 aberturas de mercado desde 2023. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o governo do Brasil anunciou que um acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia vai entrar em vigor no dia 1º de maio. Vale lembrar que esse passo é muito importante, porque são mais de 20 anos de negociações entre os blocos. Quer saber mais? Confira com Daniele Popov.
O acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia entra em vigor no dia 1º de maio deste ano. O anúncio foi feito pelos Ministérios da Indústria, Comércio e Serviços, Agricultura e Pecuária e de Relações Exteriores. A vigência passa a valer após cumprimento das exigências previstas no texto. O que falta para incorporar o tratado ao ordenamento jurídico é a promulgação desse texto. O acordo é considerado pelo governo um dos mais relevantes projetos de integração econômica do país. A expectativa é ampliar o acesso de empresas brasileiras a um dos maiores mercados do mundo. A entrada em vigor, mesmo que provisória, prevê a redução gradual de tarifas, a eliminação de barreiras comerciais e maior previsibilidade regulatória. Ou seja, a medida deve fortalecer exportações, atrair investimentos e integrar o Brasil às cadeias globais de valor, além de ampliar a oferta de produtos europeus no mercado interno. O decreto de promulgação do acordo no Brasil está em estágio avançado de tramitação. Quando for publicado, tratados e acordos internacionais tornam-se obrigatórios dentro do acordo de comércio. São mais de 2 décadas de negociações entre Mercosul e União Europeia. Juntos, os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um produto interno bruto aproximado de US$ 22 trilhões. Pelo volume de comércio envolvido, trata-se do maior acordo já negociado pelo Mercosul e de um dos mais relevantes celebrados pela União Europeia com parceiros externos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Agora 4 horas e 28 minutos, esse é o Assunto Federal. Está na hora de saber aí qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda aí, Leleco.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
É, vamos lá então. Previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o Brasil.
Previsão do tempo para quinta-feira, 26 de março de 2026. Região Centro-Oeste. Goiânia tem previsão de céu encoberto com chuvisco nesta quinta-feira. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar na capital goiana gira em torno de 100 a 60%. Cuiabá e Mato Grosso tem céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, vai ter uma quinta-feira com céu encoberto com chuvisco pela manhã. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 95 a 55%. Itaberaba, na Bahia. A comemoração de aniversário começa com céu encoberto e com chuvisco. À tarde, o tempo abre e a temperatura mínima é de 21 e a máxima 31 graus. Umidade do ar varia de 95 a 50%. Região Norte. Em Palmas, a previsão é de dia encoberto com chuvisco. A temperatura mínima na capital do Tocantins é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Boa Vista, em Roraima, tem previsão de céu encoberto. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar é de 85 a 40%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, a previsão é de céu encoberto na manhã desta quinta-feira e à tarde o tempo abre. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 29 graus na capital mineira. A umidade relativa do ar vai de 100 a 40%. Barueri, em São Paulo. O dia de aniversário vai ser encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sul. Em Porto Alegre, previsão de céu predominantemente encoberto. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar na capital gaúcha oscila entre 100 e 50%. Reserva, no Paraná, comemora aniversário com céu claro pela manhã, passando a nublado à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 26 de março de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 26 de março. Um alô para os ouvintes aí de Itaberaba, na Bahia, Barueri, em São Paulo, e Reserva, no Paraná, e sopram as velhinhas amanhã. E é aquela hora que a gente abre aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo do Brasil está atuando aí na sua cidade. Itaberaba, na Bahia, é o portal de entrada da Chapada Diamantina. Eu fui ver aqui se tinha algum programa lá do Fungetur atuando. Esse ano ainda não tem nada não, mas olha, tem por aí também a verba de financiamento da modernização da indústria e pode estar sendo usado nisso, na indústria do turismo ali em Itaberaba. Foram 140 operações aprovadas no ano passado, num total de 3 milhões e 500 mil reais para financiamento da modernização da indústria de Itaberaba, na Bahia. Barueri, em São Paulo, um dos maiores polos econômicos e financeiros do Brasil, é um PIB per capita gigante, tem estrutura excelente, segurança, é ali que se estabeleceu. A gente não sabe se por conta disso ou por conta do estabelecimento do bairro Alphaville, né, que Barueri é essa potência toda. Bom, tem projetos de inovação e desenvolvimento, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. R$ 16.600.000, a verba destinada para bolsas e projetos de pesquisa e inovação tecnológica em Barueri. E tem também essa questão da reindustrialização, a modernização da indústria brasileira através de operações do plano Mais Produção. 243 operações aprovadas em Barueri no ano passado, 2025, com R$ 2.400.000. É muito dinheiro do governo do Brasil investido ali em Barueri, São Paulo. Reserva no Paraná é a capital paranaense do tomate. E aí foi ver logo o plano safra aqui, né? Temos 49 financiamentos autorizados agora nesse início de 2026, 49 contratos com crédito até então de R$ 8.300.000. Já começa bem lá, Reserva no Paraná, a capital paranaense do tomate. 49 financiamentos no plano safra com R$ 8.300.000 só nesses dois primeiros meses de 2026. Você também pode saber qualquer informação que você queira. Tem muita informação sobre todos os municípios do país. É comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora pelo horário de Brasília, 4h36.
Assunto Federal.
Momento Entrevista. E no Momento Entrevista de hoje, conversamos com a Secretária Nacional de Participação Popular, Isadora Brito, que fala sobre o governo do Brasil na rua. Ação que leva serviços, atendimentos e orientações gratuitas diretamente à população. Vamos ouvir. Secretário, o governo do Brasil na rua já realizou cerca de 10 edições em diferentes cidades do país e alcançou um público de mais de 60 mil pessoas atendidas. Quais são os serviços ofertados e quais os mais procurados?
A gente conta com a contribuição de mais de 12 ministérios, são muitos serviços na ponta, a gente costuma dizer que é de forma clara, direta, sem burocracia, sem agendamento, é só levar o documento e ter acesso a essas políticas. Tem da Secretaria-Geral da Presidência o ID Jovem, que dá acesso à passagem gratuita e meia entrada nos eventos de cultura. Tem o INSS fazendo perícias, fazendo agendamento de benefício previdenciário, dúvidas sobre benefício previdenciário, o BPC, o LOAS. O Conselho de Recursos, esse, sem dúvida, é o mais procurado. Mas tem também o MDS fazendo, em parceria com as prefeituras, atualização do CAD único, atendimento das condicionalidades, atividades e dúvidas sobre o Bolsa Família, divulgação dos programas sociais do governo do Brasil. O Ministério da Saúde também é muito procurado, porque tem saúde digital, vacinação, testes rápidos, unidade móvel odontológica também é bem procurado, mas Ministério das Mulheres, Defensoria Pública da União, tirando dúvidas sobre benefícios previdenciários e dando entrada em benefícios previdenciários, né, na Justiça, AGU fazendo atendimento também de demandas do INSS, Correios, Caixa Econômica indo com sua carreta. É incrível, assim, a gente ver pessoas que saem de lá já com o contrato pronto do Reforma Casa Brasil, que é uma política nova do governo do Brasil, mas também fazendo abertura de conta, renegociação de dívidas, apoio a diversos programas do governo do Brasil que são atravessados pela Caixa Econômica Federal, como Pé de Meia, Gás do Povo e muitos outros. O Banco do Brasil fazendo atendimento bancário e acesso a microcrédito. E tem outro, assim, que foi uma surpresa pra gente, é que é fila, assim, que a gente fica sempre muito surpreso, que é os simpatinhas, assim, que as pessoas vão, levam seus pets, gatos e cachorros, saem lá com a microchipagem, com a RG animal e com as vacinas. Assim, teve casos que as pessoas levaram 15 animais e a gente conseguiu fazer toda a vacinação lá. Então, esse também é muito procurado. Mas tem muitos outros, INCRA, Ministério da Cultura, MIR, muitos outros serviços, mas acho que esses três são, sem dúvida, os mais procurados.
E ele acontece sempre nas periferias da cidade para onde o governo na rua está indo, né? Quem é que costuma ir até lá fazer esse atendimento?
A gente, sob o comando do ministro Guilherme Boulos, optou por priorizar as periferias porque a gente entende que é a localidade onde as pessoas têm mais acesso, mais dificuldade de acesso a esses programas e políticas. Então, a partir de um processo de escuta dos movimentos, das lideranças locais, a gente escolhe as periferias e o público é variado, assim, desde os arredores ali da comunidade, como também tem gente que vem de quilombos mais distantes porque querem ter acesso a essas políticas, querem participar da agenda dos ministros ao longo do dia, como também territórios indígenas. Então, o público maior é daquela comunidade, né, geralmente daquela favela, daquela comunidade, mas a gente tem se surpreendido positivamente com o público de lugares mais distantes.
Para o governo é uma oportunidade também de estar próximo da população, né, inclusive fazer uma escuta ativa. Quais são as principais demandas apresentadas?
A gente tem aproveitado a ida da Esplanada para os territórios, porque são vários ministérios, então é o governo do Brasil indo para as periferias, colocando o pé nos territórios, o pé no barro, para fazer processos de escuta mais qualificado a movimentos sociais organizados, nacionais e locais. Então, a gente tem feito processos de reuniões com lideranças locais, mas também a reunião do Fórum de Participação Social, que tem em todos os estados do país e que é uma política de participação social nova desse governo Lula.
Pois é, os movimentos sociais, eles também participam, né, do Fórum de Participação Social. Como é que é essa interação? Como é que tudo isso se converte depois em melhoria dessas políticas públicas que você mencionou aqui agora?
Os movimentos ligados ao Fórum, eles participam do governo do Brasil na rua desde antes, então na definição do local, na definição da agenda dos ministros, como também tem esse espaço de uma escuta mais qualificada. Então eles apresentam as demandas que vão desde ajuda na solução de conflitos fundiários, de regularização fundiária, a acesso a políticas públicas, a aprimoramento de políticas públicas, a auxiliar em abertura de negociação com o governo do estado, com a prefeitura. Então, são demandas variadas, né, de saúde, de educação, enfim, geral. Então, a gente usa o governo do Brasil da Rua para fazer também um processo de escuta qualificado e a gente vai monitorando isso ao longo do tempo. Então, o que é do governo federal, a gente destrincha entre os ministérios, o que é de governo do estado, manda para o governo do estado, o que é demanda de prefeitura, envia para a prefeitura e a gente vai monitorando e dando retorno a partir de reuniões já estabelecidas e programadas com o Fórum de Participação Social do Estado.
E onde é que serão os próximos eventos do governo do Brasil na rua e qual é a meta das cidades?
A gente vai passar por todas as capitais do país até o mês de junho, julho. O próximo vai ser dia 8 de abril. A gente vai fazer dois, excepcionalmente, em cidades atingidas pelas enchentes de Minas Gerais. Então, vai ter dia 8 em Ubá e dia 9 e 10 em Juiz de Fora. E, em seguida, a gente vai passar por Fortaleza, João Pessoa, Recife e Rio Branco. Então, a gente hoje já disparou os dois convites para os ministérios, mas a gente vai, até o final desse período, girar o país inteiro por todas as capitais e algumas cidades do interior também.
Ah, isso que eu ia perguntar. Então, não necessariamente só capitais, né? Pode ser que outras cidades que tenham importância regional ali no estado, né?
Exatamente. A gente tem ouvido dessas idas uma demanda muito grande também de levar esses serviços e políticas às cidades que estão nos arredores ali da capital, porque também o interior é o lugar onde a gente detecta que tem mais vulnerabilidade de acesso a esses serviços e políticas públicas.
Ouvimos a entrevista com a secretária nacional de Participação Popular, Isadora Brito. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
E vamos falar agora de educação. O MEC anunciou um repasse de R$400 milhões a universidades federais. O montante é adicional ao orçamento de custeio das instituições, aprovado para 2026.
O Ministério da Educação anunciou o repasse de R$400 milhões para universidades federais de todo o país. O recurso é adicional ao orçamento de custeio previsto para 2026. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante reunião com representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. Desse total, R$ 150 milhões de reais serão destinados ao programa InovaLab, voltado à modernização de laboratórios acadêmicos. Outros 160 milhões vão reforçar as políticas de assistência estudantil. Também estão previstos 70 milhões de reais para ações de extensão universitária e 20 milhões para implantação de cuidotecas, espaços de acolhimento para filhos de estudantes. Durante o encontro, o ministro Camilo destacou o papel das universidades públicas para o desenvolvimento do país e a redução das desigualdades.
Tenho procurado falar para a sociedade brasileira que a universidade ela precisa ser valorizada, precisa ser reconhecida, precisa ser sempre apoiada. As nossas universidades abre portas e transforma vidas e é que é responsável pela grande parte das pesquisas desse país. Eu vi experiência na área de inteligência artificial, de robótica, na área de alimentos, enfim. É impressionante a produção científica que a nossa universidade faz e é isso que faz buscar soluções para os problemas do Brasil, um país tão desigual que ainda que é o Brasil. Essas pesquisas aplicadas, ela é fundamental para o desenvolvimento do país, para as soluções dos problemas da população, mas também para o desenvolvimento econômico do país.
E as boas notícias não param por aí. Camilo Santana também autorizou o funcionamento de 38 novos campi de institutos federais em todo o país. Além disso, para fortalecer a rede federal de ensino, ainda foram anunciados 120 milhões de reais para alimentação estudantil, 50 milhões para aquisição de equipamentos e 30 milhões para projetos de extensão. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/mec. Reportagem Júlio César de Oliveira.
A AGU vai garantir segurança jurídica para a construção do primeiro hospital inteligente do SUS, com 1 bilhão e 700 milhões em recursos. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar disso, porque neste momento nós vamos a São Paulo, mais especificamente São Carlos. Lá está acontecendo uma série de inaugurações no Hospital de São Carlos e neste momento está falando o presidente Lula. Vamos ouvir.
E apresentar alguns ministros que vocês não conhecem ainda. Como vocês sabem, o companheiro Haddad se afastou do ministério porque vai ser candidato a governador e o companheiro Dario será o novo ministro da Fazenda do nosso país. Logo, logo, o companheiro Alckmin vai se afastar do Ministério da Indústria e Comércio, porque mesmo que ele seja candidato a vice comigo, ele não pode ser ministro, vai ter que se afastar. E eu sei que já tem gente olhando o lugar dele e eu vou conversar depois. Ah, o Camilo não é candidato, mas vai se afastar para ficar de olho na expectativa. Se sai, ele é candidato e ele vai ajudar o Brasil, vai ajudar as coisas pelo Brasil. Ah, mas hoje, depois da fala do Camilo e da fala do Padilha, eu acho que era importante a gente dá a palavra para duas pessoas que não estavam programadas para falar. Primeiro, a nossa querida companheira Ana Beatriz de Oliveira, magnífica reitora da Universidade de São Paulo. Tem o microfone do seu lado. Você se pega o microfone e fala um pouco aqui, para os seus pupilos aqui.
Bem, muito obrigada, presidente Lula, pela oportunidade. Cumprimento todas as pessoas presentes. Eu fiz um discurso sem saber se eu ia ter a palavra ou não. Eu não vou ler, porque acho que não é o caso. Vou fazer uma saudação bem breve. Não, vou falar de coração, exatamente. Então, eu queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, presidente, na sua pessoa, cumprimentar todos os ministros e autoridades. Preciso fazer também uma saudação especial para o nosso prefeito, Neto Donato, que teve a visão e a importante visão de entender que a universidade poderia trabalhar a reabilitação na unidade de saúde escola, que a gente já tem. Estou tentando localizar o Neto, aqui o Neto. Então, agradecer, Neto, que o Padilha anunciou aqui os 10 milhões para a unidade de saúde escola. Essa unidade, ela vai fechar a linha de cuidado que a gente tem aqui no nosso hospital e vai possibilitar atenção especializada com ênfase em reabilitação, não só ao SER. Então, para a Universidade Federal de São Carlos, isso é muito importante. Queria agradecer todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores da área da saúde. Quando a gente fala saúde, a gente não pensa só nos profissionais de saúde, porque desde a portaria que recebe as pessoas no hospital, as pessoas que preparam o alimento aqui dentro, fazem a limpeza, contribuem para a saúde aqui no nosso hospital também. Então, queria deixar uma saudação muito especial para vocês. E, presidente Lula, eu queria agradecer pelo senhor ter nos permitido voltar a sonhar. A gente veio de um período muito obscuro, a educação estava esquecida, a educação superior à margem. Então, a gente teve não nomeação de reitores e reitoras eleitos, isso aconteceu na UFSCar. Vamos sancionar o PL, que vai acabar com a lista tríplice. Voltamos a ter investimento. Eu não sei se o senhor teve oportunidade, mas aqui na entrada da UFSCar tem um esqueleto de um prédio. Esse esqueleto é icônico, é o Departamento de Artes e Comunicação. Foi colocada a placa essa semana e a empresa vai entrar para terminar a obra que foi financiada pelo PAC. Aceitamos o desafio de implantar um campus em São José do Rio Preto. As aulas começaram semana passada, fizemos a aula inaugural. A alegria do município é tamanha, a universidade é apartidária lá em Rio Preto. Está todo mundo muito feliz, muito gratos por essa oportunidade. E a UFSCar foi lá colocar também o seu selo de qualidade para desenvolver esse processo lá. Então, presidente Lula, muito obrigada. Conte conosco para que a gente possa seguir transformando o país na direção da igualdade, da soberania e do desenvolvimento. Muito obrigada.
Além do companheiro Dario, que vai assumir, o meu querido ministro Silvio Costa, que é um pernambucano, ministro dos Portos e Aeroportos, está aqui comigo. O nosso querido Luiz Marinho, ministro do Trabalho, está aqui comigo. E o companheiro Márcio França, que é o ministro do Empreendedorismo, da microempresa. Vocês sabem que o Márcio já foi governador, foi vice do Alckmin, foi governador, sabe? E ele é jovem, ele está pensando em crescer, ganhar espaço na vida. A vida é assim. Agora, eu queria também que outra pessoa que não estava previsto para falar falasse, porque ela é a grande ganhadora. Aquele ditado que quem não chora não mama é verdadeiro. E a professora Carla Polido falar um pouquinho.
Boa tarde a todos. Meu querido, amado presidente, minha emoção é tão grande. Queria cumprimentar todos os ministros, na pessoa do presidente. Gente, fazer a maternidade em São Carlos, pensando nos preceitos da humanização, né, da assistência integral a todas as pessoas gestantes, a todos os bebês, é um sonho meu de muitos anos, né? Eu brinco que eu era médica, não era professora, e eu tive que estudar tanto que eu acabei virando professora por causa disso. E o que eu estudei foi um modelo de assistência que atendesse as pessoas na verdadeira necessidade delas, que é assistência pensando na fisiologia e não na patologia, mas não deixando de atender a patologia quando ela é identificada. Saber quando intervir, como intervir, é a grande ciência obstétrica. E eu tenho os meus estudantes aqui, meus queridos, que não tem oportunidade de... Eu tenho filmes de quando eu atendi a parto, eu mostro para eles, porque é o que eles conseguem chegar de mais perto da assistência fisiológica ao parto. Então, é um grande sonho. Esse hospital vai ser completo. A formação do médico para o SUS, o médico cidadão, né? O Padilha é meu colega de turma, tá? Essa formação é um sonho assim, que não é meu, Carla, é para a população brasileira. E nós vamos estar formando profissionais com esse viés maravilhoso do humanismo. Então, eu queria de novo agradecer, o sonho está começando e é isso, gente. Estou muito emocionada.
A professora Carla disse uma coisa que me toca muito, que é a questão do humanismo. Todos vocês sabem que nós estamos precisando voltar a ter um comportamento humanista. A sociedade mundial, ela está virando algoritmo. Ela está deixando de reagir por sentimento, ela está deixando de reagir por amor, ela está deixando de reagir por solidariedade, e ela está se manifestando muito pelo ódio que é transmitido por muita gente covarde, que não tem coragem de falar as coisas publicamente, se esconde atrás do celular para falar todo tipo de asneira que um ser humano jamais poderia falar. É a fake news. É a insinuação contra meninas e meninos. É a tentativa da prostituição através da internet. A promiscuidade levada às últimas consequências. A política apodrecendo. As instituições se desmoronando. E a democracia correndo risco no mundo inteiro, porque é muito mais fácil mentir do que falar a verdade. É muito mais fácil mentir, porque a mentira você não tem que ter explicação. A mentira você mente, você fala uma bobagem, a minha vizinha é tal coisa, você não tem que explicar, você só jogou a casca de banana e ela que se explique que não é tal coisa. E o mundo virou um pouco isso. Virou um pouco isso, porque como o celular permite que a gente seja dono da gente 100%, ou seja, você compra as coisas pelo celular, você recebe em casa pelo celular, você não usa mais dinheiro, você não paga mais nada com dinheiro, é tudo no celular, você arruma namorado pelo celular, você vê um monte de bobagem pelo celular, tem menos conversa séria do que bobagem no celular, você vai com o namorado ou com a namorada, sabe, num restaurante, chega, senta na mesa, cada um pega o celular, fica um na China, o outro na Rússia, e esquece que estava lá para namorar, para conversar, para se olhar um no olho do olho. Você está no apartamento, quando você vai sair para pegar o elevador, tem um cara na sua frente, você acha que ele é um incômodo, que ele está atrapalhando. Você vai sair de carro, tem alguém na sua frente, esse cara que está na sua frente não presta, ele não podia ter ali na sua frente. Ou seja, a humanidade ficou muito individualizada. E isso não é bom, porque nós nascemos para viver em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Aquele que pode mais, aquele que tem mais, ele tem que estender a mão para aquele que tem menos. É assim que a gente pode construir uma humanidade justa, uma humanidade verdadeiramente humanitária, uma humanidade onde o sentimento e o coração falem muito mais que a telinha de um celular. E eu estou muito feliz de estar aqui, de ver a alegria da professora Carla, de ter conquistado tudo na vida que era um sonho da maternidade nessa universidade. Eu estou muito feliz de ver a nossa reitora, quando a universidade estiver totalmente pronta, aí vai fazer jus a gente chamar magnífica reitora, porque terminou tudo. Eu estou feliz porque vocês se transformaram no centro de atenção do estudo da medicina no país. Nós estamos sendo muito duros na fiscalização da medicina. Nós proibimos qualquer ensino de medicina à distância. Nós proibimos qualquer, ou seja, a medicina tem que estar ali de corpo presente, vendo, olhando e aprendendo. Porque tratar de um ser humano não é uma coisa automática que você pode fazer apenas por robô. tem que ter um pouco de sentimento no tratamento das pessoas. Tem que ter um pouco de carinho, que muitas vezes ajuda a pessoa a se recuperar, tanto quanto o remédio que ela vai tomar. E eu fico muito feliz porque nós estamos aqui dizendo o seguinte: o Alckmin começou dizendo, governar é tomar decisões, é escolher. Essa é uma palavra simples, mas é verdade. Quando você governa, você tem que tomar decisão todo santo dia. Quando eu sento com o ministro da Fazenda, ele me coloca todos os obstáculos da capacidade arrecadatória do Estado. Ele me coloca todas as dificuldades. E a nossa briga começa quando eu tenho que dizer para ele que a gente não pode economizar em tal coisa e que a gente apenas precisa mudar a nomenclatura, investir em universidade, investir na saúde, investir em educação, não pode estar na rubrica de gasto, tem que estar na rubrica de investimento, investimento precioso. Isso é muito difícil compreender, porque a contabilidade, ela muitas vezes é feita pela imprensa. A gente mal termina o ano, a gente fez tudo certinho, tem tudo bonitinho, déficit zero, mas a primeira manchete dia 1º de janeiro é o seguinte: o governo vai gastar demais, o governo vai ter déficit. E a gente passa a governar com base nessas manchetes de jornais. Porque para essa gente, os pobres são tratados como se fossem invisíveis. Pobre não existe para uma parte da elite brasileira. Então, governar para eles é cuidar de uma pequena parcela da sociedade. Ah, se o mundo inteiro tivesse só cidade no porte de São Carlos. Se o mundo inteiro fosse um mundo inteiro de classe média. Se o mundo inteiro fosse todo mundo que ganhasse 20, 30 mil reais por mês, prefeito, seria maravilhoso. Nós já tivemos um presidente que um dia disse que o Brasil precisa ser governado para 35% da população. Aí é fácil governar. Se você tiver que escolher para governar para 35%, você pode fazer o Brasil ser o melhor país do mundo. E o que que a gente faz com os 65% que estão fora? O que que a gente faz com as pessoas que não tiveram a oportunidade que vocês tiveram? Quem é que cuida dessa gente? Quem é que lembra que essas pessoas que não podem pagar um plano de saúde têm direito a um médico, têm direito a um hospital, têm direito a uma cirurgia, têm direito, sabe, a um dentista, têm direito a uma ambulância? Eu não sei se vocês percebem que quase tudo que tem de inovação fomos nós que criamos. Sabe por quê? Uma coisa que a gente tem que aprender muito cedo é que a nossa cabeça pensa de acordo com o chão que os nossos pés pisam. E se meus pés pisam só num solo fértil de coisa muito boa, eu só penso aquilo. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: o papel do governo não é olhar só para aqueles que estão bem. E aqueles que estão mal, que você precisa fazê-los ficar bem? Você pensa que foi fácil aprovar o ProUni? Não foi fácil. Não foi fácil porque dentro da própria universidade tinha gente que falava: ah, o governo está gastando dinheiro, sabe, ajudando a universidade privada, está privatizando a educação. A gente não estava ajudando a universidade privada, a gente estava trocando uma dívida que elas tinham com o governo por bolsa de estudo para as pessoas da periferia desse país terem acesso à universidade. Vocês pensam que foi fácil? Você pensa que foi fácil aprovar as cotas para o nosso povo afrodescendente? Você pensa que não tinha muito preconceito, muito preconceito, muito preconceito? A ponto de se tentar criar uma rivalidade, que a gente estava tirando uma pessoa loira para colocar um negro? Não. A ideia não era tirar um loiro para colocar um negro. A ideia era a gente dar oportunidade a pessoas que foram execradas durante os 350 anos desse país, trabalhando de escravo. Era dar a eles a oportunidade de começar a ter a chance. É por isso que nós criamos a lei de cotas. para garantir que eles pudessem disputar uma vaga. É por isso que nós fizemos a Unilab, que tem um campus em Redenção, no Ceará, e outro em São Francisco do Conde, na Bahia, para trazer estudantes da África para estudar, para que a gente pague, já que a gente não pode pagar dinheiro, pague estudo, para que eles tenham seus filhos formados e ajudar a África a se desenvolver um pouco. E a gente faz isso sem cobrar nada. É por isso que nós criamos a Universidade UNILA da América Latina, para a gente ter uma consciência latino-americana, porque senão vai todo mundo seguir o hemisfério do Trump. Sabe? Não, não. A América Latina tem que ter personalidade. Sabe? Então, nós queremos ter professor latino-americano, funcionário latino-americano, estudante latino-americano, para que a gente tenha uma consciência latino-americana. Ou seja, que é um jeito da gente se libertar, afinal de contas, quando a gente é colonizado, é muito difícil ser descolonizado, porque a cultura está impregnada no nosso cérebro. Então, tentar fazer esse país ser diferente é o nosso desafio. Você não acha um absurdo um ignorante do metalúrgico fazer mais universidade na história do Brasil do que todos os presidentes fizeram na história? Você não acha que é um absurdo um metalúrgico sem diploma universitário fazer 4 vezes mais instituto técnico que foi feito nesse país ao longo de todos os 5 séculos? Você não acha que precisou vir a gente para criar o SAMU? Por que que não criaram antes? Por que que não fizeram as UPAs antes? Por que que não fizeram o farmácia popular antes? Quantas pessoas vocês devem ter conhecido que morreram porque iam no médico, fazia a primeira consulta, pegava a receita, levava para casa, não tinha dinheiro para comprar o remédio e morria com essa receita embaixo do travesseiro ou dentro de um copo no armário? Nós criamos o farmácia popular para garantir que as pessoas que têm, tomam remédio, sabe, de forma continuada, têm esse remédio de graça nas principais doenças desse país. Esse dia eu fui num laboratório com Padilha, remédio, 2 seringas, que custa 12 mil reais, que nos Estados Unidos é vendido a 6 mil dólares, nós damos de graça no SUS para as pessoas poderem serem tratadas. Obviamente que uma parte da elite brasileira vai dizer, isso é gasto. Por que está gastando dinheiro para dar remédio de graça? Esse vagabundo que compre. É assim que é esse país. E nós precisamos desfazer essa coisa da gente se confrontar sempre de que o mais pobre é pobre porque ele gosta. Quem é que gosta de ser pobre? Quem é que gosta de se vestir mal? Quem é que gosta de comer mal? Quem é que gosta de, sabe, de se vestir mal? Todo mundo quer ter a melhor coisa para si, para a tua família. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer bem. Quem é que gosta de ganhar pouco, gente? Então, o que nós estamos tentando fazer é mudar essa coisa nesse país para criar um outro padrão de civilização, um padrão civilizatório que permita que a gente ganhe respeitabilidade no mundo. A coisa que eu tenho mais orgulho é que antigamente a gente andava nesse país, as pessoas ficavam pedindo um dinheirinho, as pessoas ficavam pedindo as coisas, precisava da cesta básica. Hoje não. Onde, quando eu chego numa cidade, o prefeito vem pedir para mim, sabe o quê, prefeito? O Instituto Federal. O Instituto Federal. E se pedir, vai ter. Se pedir, vai ter. O Camilo sabe. O Camilo sabe. A gente anda junto aí, quando chega na cidade, o prefeito, presidente, eu preciso do Instituto Federal. Tem terreno? Tem terreno? Vai dar o terreno? Vai ter o Instituto Federal. Não tem dó. Não tem dó. Esse dia eu estava com ele em Belo Horizonte. Estava com o Camilo em Belo Horizonte. Chegou o prefeito de uma cidade importante chamada Betim. Uma cidade que tem a fita. E o prefeito chegou lá com uma sede de um clube famoso, um clube abandonado, um terreno maravilhoso, tudo. O prefeito, presidente, não dá para o senhor fazer uma universidade aqui? Eu falei, nós vamos fazer a universidade, mas tem que manter o campo, a sala de esporte para as pessoas. Campo de futebol, campo de beisebol, campo de beisebol não, futebol de salão. Ou seja, então é o seguinte, o cara pediu, vai ter. O Camilo vai dizer, não tem dinheiro, arruma dinheiro, vai lá com o Dario e diga que é preciso mais dinheiro para educação, porra. Sabe? aqui, ó.
Eu te amo, presidente Lula.
Agora, tudo isso é feito, gente, quando a gente está tomado da vontade de tomar decisões em prol daqueles que mais necessitam. A gente não quer, eu sinceramente não quero tirar nada de ninguém. Não quero tirar nada de ninguém, mas pô, eu fico triste. O prefeito está aqui, o prefeito acabou de derrotar o Newton numa eleição. O prefeito acabou de derrotar o Newton. Eu poderia pensar, aquele prefeito derrotou o meu PT, não vou nem conversar com ele. Não, mas ele é prefeito da cidade, foi eleito pelo povo e eu respeito os resultados da decisão. Ele está aqui. Por quê? Por que que o governador e o secretário da saúde não estão aqui? Não poderia estar, até por uma questão de gentileza, até por uma questão de respeito. O secretário da saúde tem que estar preocupado com a saúde do Estado. Por que que não está? Porque essa gente vive muito, muito tempo mentindo. É muito fácil fazer propaganda mentirosa através do celular. Eu não faço nada, mas eu pego o celular, boto na minha frente e conto uma mentira e lacro, eu vou lacrar. Eu pensei que lacrar era fechar, lacrar é divulgar o mato, fazer com que tenha um monte de coisa. Então, companheiros, o que está acontecendo aqui hoje é o Brasil que vocês precisam continuar sonhando. Continuar sonhando, acreditando que é possível. Eu, quando troquei a Nívia pelo Padilha, a Nívia é minha companheira, eu adoro a Nívia, amo a Nívia, gosto da Nívia, sabe? Quando eu fui colocar ela de ministra, chamei o Padilha, o Quioro, vários homens que foi meu ministro, falei, agora eu vou testar uma mulher. E ela era presidenta da Fiocruz. A Nívia é uma pessoa fantástica. E quando eu conversei com ela, eu falei, Nívia, querida, eu quero como tarefa principal, eu quero o meu mais especialista. O que que é o mais especialista, gente? Quando a gente nasce no submundo da periferia, que a gente vai no médico, às vezes o médico fala, olha, você passa na secretária e marca uma consulta com o especialista. Aí quando você vai na secretária da UBS marcar com o especialista, ela fala, só tem para daqui 10 meses. Aí você vai para casa ficar esperando 10 meses. Se não morrer, vai ter um especialista. Mas se morrer, não vai ter. Aí você, depois de 10 meses, chega no especialista. Vamos supor, um cardiologista. Aí o cardiologista fala, você está com o coração doendo muito, o cara está batendo demais. Tem que fazer uma, como chama? Ecocardiograma, mas outra coisa mais chique.
Angiorressonância.
Angiorressonância. Tem que fazer uma tal de angiorressonância. Quando o cara fala anjo, o cara já pensa que é pro céu. Não, é fazer o exame. Aí a secretária vai lá no computador, tic, 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 tic. Olha, anjo ressonância só daqui 12 meses. Aí o cara volta pra casa, porra. Aí precisa ter sorte, né? É melhor jogar na loteria pra ver se não morre. Então o que é que nós fazemos? É preciso garantir a segunda consulta. É preciso garantir a terceira, a máquina. É a consulta e a máquina. Eu agora que sou presidente, quando eu chego para fazer o exame, os médicos nem perguntam o que eu tenho. Sabe aquele negócio que o médico antigamente sentava com a gente e falava, como é que está o intestino também, está funcionando bem, sabe? Está fazendo xixi normal, você está sentindo dor aonde, você está no centro das contas, você sente tontura, você dorme bem, você come bem. É tudo... Hoje não. Eu chego lá, o cara fala, deita na maca, eu tiro um monte de sangue meu, umas 20 garrafinhas daquela de sangue, e passa na máquina 1, e passa na máquina 2, e passa na máquina 3. Quando eu saio, não me dão nem o resultado, Padilha. Nem o resultado. Cadê a doutora Ana, que é minha médica? Aí eu pergunto, Ana, como é que está meus exames? Está tudo bem, mas eu não sei o resultado. Eu não sei o resultado. Hoje em dia, aquela desgraçada daquela máquina de ressonância magnética, aquele barulho desgraçado dentro, parece que tem uma britadeira, uma motocicleta e um trator ligado lá dentro. Eu não sei como é que a gente aguenta. Você já fez ressonância magnética?
Todo ano. Tempo no coração.
Você tem que tomar injeção anestesia geral para fazer. Não, gente. Então, olha, o que está acontecendo aqui hoje é apenas um retrato do Brasil que a gente pode fazer. É difícil, mas se a gente não tentar, a gente não faz. Tô toda vez que tiver uma dificuldade na vida de vocês, não parem. A dificuldade que ela acontece não é para a gente parar, é para a gente teimar. Sabe, se não dá por aqui, eu vou por aqui. Se não dá por aqui, eu vou por aqui. O que você não pode é parar. Porque quando a gente para, a gente deixa de fazer as coisas que muitas vezes a gente sabe fazer e pensa que não sabe fazer e pensa que não pode fazer. Então, veja uma coisa, eu tenho 80 anos de idade. Parece que tem 30, mas parece que tem 80 anos de idade. E eu deixo eu contar uma coisa para vocês. Eu não quero envelhecer. O ano, eu sei que eu não consigo parar. O mundo vai continuar rodando, os anos vão passando. Eu vou ter que contar todo dia 27 de outubro, eu vou ter um ano a mais. Mas sabe o que é que deixa a gente velho? É quando a gente perde motivação pela vida. Se você não perder a motivação e você tiver uma causa, alguma coisa que te motiva todo dia, quando você acorda, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou fazer tal coisa, você não envelhece. Você pega pessoas como 80, como eu, sabe, que digo que eu tenho energia de 30. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu duvido que essa meninada nova aí aguente a minha agenda todo dia. Porque é o seguinte, eu pedi para Deus, eu vou viver 120 anos. Se não for possível, se ele não quiser que eu vá para lá, porque eu falei, eu não quero ir para lá, eu quero ficar na terra. O céu é muito bom, mas é para os outros. Eu quero ficar aqui na terra. Eu quero ficar aqui porque uma parte do inferno está aqui na terra. Para as pessoas que não têm o que comer, para as pessoas que não têm onde morar, para as pessoas... E essa aqui é o inferno. Então eu quero ficar aqui, para tentar levar essas pessoas para sair do inferno. Então é o seguinte, a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, nós ensinamos uma parte da elite a governar esse país. Como disse o Alckmin, é decidir, e decidir para quem que você quer governar. Quando a gente tem dois bifes na casa da gente, a gente não dá um a mais para ninguém. Reparte igualdade de condições, mas todo tem que comer. Na política é a mesma coisa. O dinheiro que a gente arrecada tem que ser distribuído de forma justa, mas mais justa para aqueles que não têm nada, para aqueles que precisam levantar a cabeça, respirar e comer. É isso que nós fazemos no Brasil. Por isso, é o seguinte, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Eu quero viver 120 anos, mas eu não sei se Deus vai me conceder isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, mesmo que eu tiver um minuto de vida, eu vou dedicar esse minuto para não deixar os fascistas a voltarem a governar esse país. É isso que vai acontecer. Por isso, muito obrigado e parabéns ao Fusca.
Acabamos de ouvir o discurso do presidente Lula durante a inauguração de novas áreas do Hospital Universitário de São Carlos, em São Paulo. E estamos chegando ao final do nosso programa Assunto Federal, prometendo voltar amanhã, a partir das 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.